Conversa com o Reitor.
Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje nós temos as presenças ilustres aqui de pessoas que estão aí pelo nosso país. Temos gente lá de Campinas, o caso do Paulo, temos gente lá na Encruzilhada do Nordeste, e vocês vão entender o que significa isso logo na sequência. Temos também a presença aqui do nosso professor Jefferson Ferro, que veio falar sobre o concurso também, no final aqui do nosso programa. Bom dia, Gabriele, que está aqui fazendo a nossa interpretação para Libras. E também temos a equipe da CNU, que está organizando este evento, a Bárbara liderando esse processo. Obrigado, Bárbara. Muito bem, vamos lá, o bom dia de vocês. Vamos começar pela Ana Paula.
Bom dia. Bom dia, senhor reitor. Bom dia, Gabriel, Paulo e aos demais presentes. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo.
Você está onde, Paula? De onde você fala, Ana Paula?
Eu estou hoje na cidade de Salgueiro, que é onde eu comecei, onde eu conheci a Uninter, né? E em 2006, quando o gestor de Recife Centro veio para com a equipe, com esse plano de abrir o polo aqui, e essa primeira unidade em Salgueiro foi aberta junto com um curso de inglês, que também era de uns amigos nossos, e eu já tinha um conhecimento muito próximo com a Uninter, até posteriormente assumir também a gestão do polo.
Legal.
Muito Salgueiro bem. Fica no cruzamento de duas BR, assim. Fica no sertão central de Pernambuco, no entroncamento de duas BR, ela está equidistante das principais capitais do Nordeste. Então, a gente está a mesma distância de Fortaleza, Recife, Salvador, praticamente a mesma coisa. Está bem localizado, bem no centro do sertão, né, do Nordeste.
Legal. E é uma região muito rica, né? Uma região com produção
Sim.
para exportação. É
Isso,
fantástica.
a gente tá entre o Vale do São Francisco, o Sertão do Cariri, que é onde eu assumi também outros polos, e Salgueiro fica bem aproximado dessas duas regiões também.
Legal. E você tem polos também em mais?
Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro da Bahia e no sertão do Ceará, do Cariri, Juazeiro do Norte e o Crato.
A melhor carne de bode que eu já comi foi em Petrolina.
Tem o Bodódromo, que é um complexo de restaurantes que o prato principal é a base de bode.
É verdade. Eu conheci porque eu fui lecionar, né, dar aulas pelo IBPEX, curso de pós-graduação, e um lugar maravilhoso, né? Uma riqueza impressionante para o nosso Nordeste, que nós temos muita esperança ainda que vá crescer muito mais o nosso Nordeste, aí, dependendo da água, né? Que o nordestino trabalha muito. Então, vamos em frente. Quem está com você aqui que vai conversar sobre a história é o Gabriel, né?
Opa, bom
Bom
dia.
dia, Gabriel.
Eu me chamo Gabriel, eu estudo artes visuais pela Uninter e eu sou autor do vídeo que está entre os finalistas do concurso Histórias que Fazem Nossa História. Eu contei minha história sobre a história do Polo de Salgueiro, que é onde estudo. E eu tentei fazer essa abordagem, muito, como o Jefferson tinha falado anteriormente, eu tentei falar de uma forma mais poética e esperançosa sobre o polo e sobre toda a região que ele influencia em si. Essa foi minha maior inspiração para fazer o vídeo, e eu estou muito feliz de estar participando desse concurso e estar tendo essa conversa com vocês.
Muito bom, Gabriel. Excelente. Já voltamos aí esse vídeo teu aí, tão especial. Vamos falar um pouco agora com o Paulo?
Bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia, senhor reitor, bom dia, professor Jefferson, bom dia, Ana Paula, bom dia, Gabriela. Eu estou falando de Campinas, interior de São Paulo, e o meu trabalho para o concurso foi falar sobre o egresso, o óleo viminatel, que estudou no polo onde eu estudo atualmente, que é o polo centro de Campinas, aqui da Uninter, e ele teve uma história muito legal, que eu vou falar mais tarde. E eu conheci, aproveitando, eu conheci a Uninter, eu estava procurando uma universidade para poder fazer transferência, e isso foi final de 2018, e aí eu vim com transferência para a Uninter, início de 2019, e estou até agora, não estou gostando muito da experiência, e isso eu falo para todo mundo mesmo, porque eu tive uma experiência muito boa, não tive uma experiência muito boa na universidade que eu estava antes, e estou tendo uma experiência excelente com a Uninter, principalmente por causa desse tipo de incentivo de concursos, que não é o único que a Uninter faz, mas eu acho que esses concursos, entre outras divulgações que os professores, os funcionários fazem, tem me dado uma experiência muito boa.
Legal. Obrigado. Jefferson?
Bom dia, Benhur. Bom dia, colegas de programa, Paula, Ana, Gabriel, Gabriela e todos os ouvintes da Rádio Uninter. Então, é uma alegria estar aqui hoje participando do programa, que é a nossa última edição especial, né, Benhur, do Histórias Quase Nossa História. E começamos lá em março, né, comecinho de março, então já aí quase 3 meses de programa falando sobre essas histórias e tem sido muito interessante. Tem sido, assim, uma aventura, né, Benhur, o programa. Trazer essas histórias muito interessantes dos 4 cantos do país, de norte a sul, de leste a oeste, e tem sido muito legal conhecer vocês aqui ao vivo, porque a gente recebe as histórias, né, por e-mail lá no AVA e não conhece a pessoa que está por trás da história, e aqui no programa a gente teve essa oportunidade incrível de conhecer essas pessoas, esses seres humanos, né, que estão por trás dessas histórias que a gente está divulgando no concurso. Então, um grande prazer, uma grande alegria participar hoje. E no final do programa, então, a gente fala um pouquinho sobre como é que vai ser o fechamento do concurso, né? Como é que vai ser essa tão esperada, né, seleção dos vencedores que a gente vai divulgar na sequência, tá bom?
Beleza. Obrigado, Jefferson. Sempre bom receber aí o pessoal da equipe que trabalha com a gente. Vamos começar, então, com a história do Gabriel. Pode ser, Gabriel?
Você pode ser, falar? Sim.
Então, vamos lá. Fica à vontade.
Eu vou falar um pouco do processo, desde como eu conheci o concurso e até a conclusão, até chegar aqui hoje. Eu fiquei logo de cara, quando eu recebi, acho que por e-mail, a divulgação do concurso. Eu vi o título e fiquei muito curioso já, pelo nome do concurso, Histórias que Fazem Nossa História. Eu sempre falei a todos os meus amigos, a toda a minha família, como eu sou apaixonado por histórias. Esse foi o principal motivo de eu ter cursado artes visuais, porque eu sempre, meu sonho que me levar a cursar artes visuais foi minha vontade de trabalhar com o cinema em si. Ou seja, quando eu vi a proposta do concurso, que é falar sobre histórias, e eu vi logo a categoria que podia trabalhar com vídeo, eu falei, é a minha chance de conseguir contribuir um pouco e de participar desse concurso tão legal. E aí eu fui atrás de pesquisar, para saber o que é que eu, afinal, que história que eu iria contar. E as opções eram essas. A gente poderia falar sobre o polo em si, a história sobre o polo, ou sobre um aluno específico, ou sobre alguma pessoa, né? E eu comecei a refletir, eu comecei a pesquisar, e me deu uma vontade muito grande de falar do polo, justamente pelo fato de que do que me levou a estudar na Uninter, que é muito pelo acesso. Quem mora nas grandes capitais, quem mora em grandes centros, muitas vezes não tem esse tipo de pensamento que é tão importante para um país tão grande como é o Brasil, que é o acesso ao ensino e ao ensino de qualidade. O que me levou a estudar a Uninter e ficar feliz de estar nessa instituição foi o fato de eu ter acesso na minha cidade a um curso de qualidade da área que eu sou apaixonado, que seria, em outras circunstâncias, alguns anos atrás, seria muito mais difícil. Então, essa foi a minha inspiração principal para para o meu vídeo, para o meu trabalho. O acesso de ensino. E eu tendo a ideia, eu tendo o tema que eu queria falar, eu fui pesquisar mais e foi assim que eu tive acesso a conversar com a Ana Paula. Eu nasci em Salgueiro, moro aqui há muitos anos já, e eu já conheci o Ninter, foi um amigo meu que me indicou a estudar aqui, ele estuda História. Um abraço aí para Felipe, um amigo meu que me indicou ao Ninter. E eu fui falar com ela para entender um pouco mais da história do polaco de Salgueiro. E, para minha surpresa, foi uma história muito mais longa e interessante do que eu esperava. Eu já tinha expectativas, mas foi o que eu comecei a falar no vídeo. A contribuição que o polo, o estudo, teve aqui para a região. Que começou desde... houve o boom no meio dos anos 2000, mais ou menos, do crescimento do Nordeste em si. Houveram muitas contribuições do governo em si, muito interesse de crescer a região. E foi aí que eu encontrei como a história da Uninter batia e refletia muito com a história da região do Sertão Central de Salgueiro. E é o título que está na notícia, né, do meu vídeo, que da minha cidade especificamente, que é conhecida como a Encruzilhada do Nordeste. Por que esse nome? Eu fui pesquisar mais, entender. Encruzilhada do Nordeste, porque a minha cidade, Salgueiro, ela se encontra numa região muito específica do Nordeste em si. Ela é equidistante de todas as capitais, de praticamente todas as capitais do Nordeste. Ela se encontra praticamente no centro, ou seja, muitos dos projetos, como eu usei do exemplo no vídeo, a transposição, se encontravam lá, se emergiam naquele lugar. E a Uninter foi muito responsável para a especialização da nossa população para contribuir com o desenvolvimento da cidade na época. Coisa que naquele meio era difícil de encontrar a educação de qualidade e necessária para aquela área que estava se desenvolvendo na cidade, em toda essa região. E tendo essa ideia tão inspiradora, eu fui e falei, é isso que eu quero contar. É isso que que me interessa de contar na história do vídeo. E lá fui eu produzir. Foi uma correria para conseguir fazer isso. Eu queria fazer imagens da Uninter aqui, do polo. E mesmo no meio da pandemia, com muito cuidado, eu fui lá, eu falei com a Ana, falei com os funcionários do polo daqui. E fui lá, fiz cenas do polo, mostrando tudo que eu podia daquele lugar que, apesar de parecer simples, havia feito contribuições inimagináveis para todo mundo ao redor da cidade. E no processo do vídeo, eu fui conseguir fazer as gravações, fiz gravações aqui perto de casa mesmo, aquelas cenas que mostro no vídeo, quando eu falo da transposição e eu mostro a água, tudo isso fui eu que fiz, tudo isso que eu fui atrás, e eu consegui concluir o projeto. Deu muito trabalho, mas foi muito recompensador.
Legal.
Uhum.
Vamos ver, vamos assistir ao vídeo, aí as pessoas vão entender do que você está falando de forma mais uhum. precisa, né? Que, Bárbara, tá na agulha aí para soltar o vídeo do Gabriel?
É muito bom poder sonhar, sabe? Todo mundo cresce pensando que pode ser um dia. Ah, eu vou ser médico, eu vou ser jogador, bailarina. E eu sou muito privilegiado só por poder conseguir correr atrás dos meus sonhos, sabe? Porque eu sei que muita gente, mas muita gente mesmo, nem isso consegue. Imagina viver num mundo em que não dá nem pra sonhar.
Salgueiro é um município situado no interior de Pernambuco, com pouco mais de 60 mil habitantes. É conhecido como Encruzilhada do Nordeste, por ficar bem no centro da região nordestina, e mesmo com sua grande influência em toda a região do sertão central pernambucano e vasta diversidade cultural, está longe de ter as mesmas oportunidades das grandes metrópoles. Demorou muito para que o sonho de crescer começasse a florescer no cidadão salgueirense. Foi no ano de 2006 que a Uninter fundou seu primeiro polo aqui em Salgueiro. Finalmente, o acesso ao ensino superior de qualidade estava chegando ao povo do interior. Antes disso, se o salgueirense tivesse a vontade de seguir carreira acadêmica, o mais comum a se fazer era buscar faculdades nas grandes cidades. Mas isso está longe de ser uma solução válida para o nosso desenvolvimento. Além de ser muito pouco acessível, é uma estratégia que só afasta inúmeras mentes promissoras que cresceriam junto ao seu povo e à sua cidade. Desde a chegada da Uninter em Salgueiro, fica claro como o desenvolvimento os acompanhou nessa jornada. No mesmo ano da fundação do Polo, foi iniciada a obra da Transnordestina, ferrovia que conecta o Porto do Suape, no litoral sul-pernambucano, ao Cerrado do Piauí e ao Porto de Pecém, no Ceará, onde Salgueiro se encontra no ponto central. 2 anos depois, em 2008, iniciaram-se as obras da grande transposição do Rio São Francisco, que promete levar água para as regiões mais carentes de todo o Nordeste. E em momentos como esse, de alta demanda por mão de obra de trabalhadores especializados, a Uninter era uma das únicas que estavam lá, oferecendo qualidade e acessibilidade a quem almejava crescer e lutar por um futuro melhor. Tudo isso gerou um sentimento de confiança, que contribuiu para o crescimento da população com curso superior e, junto a isso, o interesse pelos serviços Uninter. Foi no crescimento orgânico, satisfeitos com sua ótima experiência. Funcionários públicos que se especializaram nas suas áreas através da Uninter incentivavam os colegas a fazer o mesmo. Da mesma forma, muitos professores encontravam a primeira oportunidade de fazer uma pós-graduação e compartilhavam as experiências com os outros professores e geravam esse mesmo interesse para toda a sua equipe. Alguns exemplos que demonstram como não existe melhor marketing que a confiança e boa qualidade. Então, chegamos a 2020, ano que desafiou toda a humanidade a repensar o estilo de vida que há tanto tínhamos nos habituado. Percebemos o quão despreparados estávamos para uma situação quanto a que vivemos. Sistemas tão estabelecidos tiveram que buscar novos horizontes para continuar funcionando. E até agora é visível as inúmeras dificuldades que essa adaptação ainda gera. A educação é uma das que estavam mais estagnadas e que ainda pelejam para encontrar uma solução adequada. Mas essa solução já existe, onde a qualidade é soberana e a acessibilidade é efetiva até nos pontos de mais difícil acesso. O progresso não se limita mais a hora ou lugar. Nas favelas, tribos ou secas, existem gênios, esperando as condições certas para revelar seu verdadeiro potencial. E a Uninter continua fazendo sua parte para que o povo brasileiro, esteja onde estiver, consiga lutar pelos seus sonhos.
Legal, parabéns, Gabriel. Excelente aí o vídeo, tá? Muito bom.
Muito obrigado.
Bem criativo e gostei muito, né, da sequência aí que você criou, né, no processo que você criou da sequência da produção do vídeo. Ficou muito bom.
Obrigado, de verdade.
Legal. E a Ana, como é que a Ana Paula se sentiu aí com esse?
Muitíssimo feliz. Desde o momento que Gabriel me procurou, né, para fazer esse vídeo. Então, volta tudo aquilo assim, que a gente sempre sonhou, né, a Uninter levando a educação de qualidade para o Brasil todo e as mais distintas regiões, e nós aqui no Sertão Central, aproveitando essa oportunidade, que está aí o Gabriel contando a sua história, contando a história do Polo, não é? dentro desse processo que é a educação superior, né, dentro da Uninter. Eu fico muito feliz, porque a gente sente que a nossa missão está sendo cumprida. Não é? Quando a gente tem uma missão pessoal e essa missão ela está alinhada com a missão do nosso trabalho, então é tudo que a gente sonha na vida, tudo que a gente pode-se dizer, eu estou muito feliz, eu sou muito feliz de estar fazendo parte desse processo, de estar fazendo parte da família Uninter. Gabriel está de parabéns, né, porque aproveitou essa oportunidade. Ele conta aí um pouco da história, como o Paulo cresceu, foi muito de indicação, né? Ele próprio foi indicação já de outro aluno, ele também indicou várias pessoas, e assim, a gente vê que está cumprindo o nosso trabalho. Claro que a gente sempre quer melhorar cada vez mais, a gente sempre procura isso. Então, tem que estar tudo bem alinhado, né? A sede em Curitiba, né? O acadêmico, o polo, o atendimento no polo. Eu fico muito feliz que eu tenho colaboradores que realmente têm essa visão também, que correm atrás, que têm esse cuidado de oferecer o melhor atendimento possível para que a gente possa mostrar esses talentos, que são muitos, viu? São muitos talentos. E Gabriel está aqui hoje dando esse exemplo. Estou muito feliz mesmo.
Legal, Ana Paula, que bom. Essa sintonia aí é importante. Oi, Jefferson.
Eu quero, eu posso falar porque eu não estou na comissão julgadora, tá? Então, mas o vídeo do Gabriel é muito tocante mesmo. Acho que, como a Ana falou, ele demonstrou que tem um talento e Gabriel, já, agora que já se formou, né, Gabriel, em artes visuais, segue seu caminho que você tem talento aí. Certeza que você vai conseguir produzir coisas muito bonitas. E muito legal, assim, para mim, conhecer essa história de Salgueiro, porque eu não conheço a região, né, não tive esse privilégio que o professor Benhur teve de ir lá provar a carne de bode, quem sabe um dia. Mas é muito bacana conhecer essa realidade da maneira que você colocou, e uma coisa muito bonita que você fala no vídeo, né, tem muitos gênios, tem muitas pessoas maravilhosas ali que só precisam de uma oportunidade para brilhar, para crescer. E parabéns por ter também usado essa oportunidade e ter chegado até aqui.
Muito legal. Obrigado, de verdade. Legal,
e muito estão bom. Todos convidados, né, Gabriel, para vir conhecer a região.
Sim, sem dúvida.
Central, daqui a gente vai até Petrolina, vai até o Cariri, no Ceará também.
Esse interior, convidados. Esse interior brasileiro é maravilhoso. Quando as pessoas perguntam, né, vão fazer turismo, entram em agências, tal, a pessoa só quer saber de praia, litoral, né, quer saber de ir para Recife, Fortaleza, mas o interior do Brasil é fantástico, né, as pessoas não sabem o que perdem de conhecer essas realidades, né, maravilhosas que nós temos em todo o nosso interior. Toda a nossa população do interior é uma população muito rica em receber, tem muita alegria em mostrar o que faz, o que tem de bom, e algo assim que mexe com a gente, né? Eu conheço muito do Brasil, justamente pelo nosso instituto aqui, ex-instituto de pós-graduação, né? Pelo IBPEX, onde nós viajávamos aí pelo interiorzão do Brasil, pelo interior da Amazônia, já andamos de barco para dar aula, eu já andei em cima para chegar num lugar em cima de uma motocicleta, né, com motoboy, para poder chegar lá no local por causa de chuvas. Enfim, a gente tem muitas aventuras aí para contar por essa situação, por essa experiência que nós tivemos aí com os nossos cursos de pós-graduação presenciais à época, né? Porque as turmas não eram à distância, eram presenciais. A gente ia, viajava uma sexta-feira inteira, muitas vezes, pegava um voo, digamos, até Cuiabá, por exemplo, e depois andava mais 600 quilômetros de ônibus, porque não tinha voos para regiões lá no norte do estado, do Mato Grosso, no interior da Amazônia também.
O Benhur fechou seu áudio.
Desculpe, Acho que eu estou com o dedo em cima aqui e acabei... Enfim, então nós tínhamos muitas turmas presenciais no interior, né, interior do Brasil, justamente levando, nós íamos para levar a formação na pós-graduação, a grande maioria das turmas eram de professores, né, que precisavam ter um curso de especialização para melhoria do seu plano de carreira, ser promovido no estado, enfim. Então foram muitas aventuras aí pelo interior do Brasil durante muitos anos. Depois, com o fortalecimento da educação à distância nos nossos polos, que no começo eram cursos somente de graduação, depois conseguimos ampliar para a pós-graduação, e hoje nós temos aí, acredito que, eu não sei quantos exatamente, porque o Castanheira vive lançando curso novo na pós-graduação, mas deve ter mais de 250 cursos de pós-graduação, o que melhorou muito, né, esse processo de formação superior. Agora não mais só da área acadêmica, de professor, mas em todas as áreas. O Castanheira trabalha com 15 áreas diferentes na pós-graduação. Então, essa realidade, voltando ao tema específico, essa realidade interiorana do Brasil precisa ser bem divulgada e mais divulgada. E mostrarmos às pessoas que o Brasil é fantástico, não só no seu litoral, mas muito pelo seu interior também. E fica aí meu agradecimento, né, pessoal aí para o Gabriel por ter feito esse vídeo, para a Ana Paula pelo trabalho que desenvolve aí em seus polos, né, porque a Ana Paula é uma multigestora aí da nossa região do interior do Nordeste.
Fiquei com vontade de conhecer agora, hein, Benhur? Vamos ver se a Ninter me manda lá para Salgueiro, Petrolina.
Vamos ver, tem oportunidades aí. Vamos em frente. Vamos para o Paulo agora, ouvir então a história do Paulo.
Sim, aproveitar rapidinho para parabenizar o Gabriel, que eu gostei muito do vídeo, e concordar com o senhor Berru, ele ficou muito poético o vídeo, ficou bem artístico, eu adorei, e concordar com o professor Jefferson também, que você tem bastante talento, você vai se dar muito bem na sua área, o vídeo demonstra bastante disso.
Obrigado.
E, bom, aí sobre o trabalho que eu fiz, o Gabriel já adiantou, né, sobre o concurso e sobre as modalidades que tinha dentro do concurso, e tinha a opção de fazer uma notícia escrita para o site, né, do portal Mediação, e eu preferi falar sobre os egressos do polo onde eu estudo. Então, eu entrei em contato com um polo, com a Joyce, que era gestora do Polo Centro de Campinas, também com os funcionários do Polo Amoreiras, e depois de feita uma pesquisa, eu cheguei até esse personagem, que é o Oliver Minatel, que ele é atualmente jogador profissional de futebol, ele atua num time do Canadá, ele atua em liga estrangeira, mas ele começou aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo, teve uma passagem pela Europa antes de ir até a Liga do Canadá. E nesse meio tempo, vou até fazer um gancho aqui com o que o Gabriel tinha colocado no vídeo dele, sobre a questão de muitos sonhos em ser jogador de futebol, muitos sonhos de ser bailarinos. E esse foi um sonho que acompanhou o Oliver desde criança, só que também aquela questão que o Gabriel colocou, né, sobre a dificuldade do ensino no Brasil, eu acho que assombrou ele, pelo menos na entrevista que a gente teve, assombrou ele ali no início dele engatar numa carreira profissional no futebol, mas também conseguir estudar. E ele aponta que teve bastante força por conta do EAD. Aqui o nosso Polo Centro de Campinas, ele é totalmente EAD, ele foi sempre presencial, mas agora ele é totalmente EAD, e foi por conta do curso EAD da Uninter que ele conversou com gestores do polo, e só assim que ele conseguiu fazer a sua graduação em administração, que eu achei muito legal, que o Gabriel, ele já tem... O Oliver, ele já tem toda a carreira planejada. Inclusive, ele sabe, ele tem em mente que ele tem um tempo ali físico de atuação em campo, e ele teve essa intenção de estudar a graduação em administração para continuar trabalhando dentro da área de esporte, mas fora do campo de futebol. E ele conseguiu fazer, eu achei muito legal ele contando a história, porque ele pegava justamente as férias, que era ali aquele período de intervalo entre os campeonatos de futebol canadense, e vinha aqui para Campinas passar essas férias, que a família dele é de Campinas, e nesse momento que ele conseguia fazer as provas da graduação de administração dele na Uninter. E foi uma conversa muito legal que eu tive com o Gabriel, com os funcionários do Polo Amoreiras aqui de Campinas, com os funcionários do Polo Centro de Campinas, com a Joyce especificamente, que também separou um dia que eu pudesse ir lá no meio dessa quarentena aqui que teve no Brasil todo, né? Aqui em Campinas também foi bastante forte, e separou um dia que eu pudesse ir lá, seguindo todos os protocolos. Inclusive, eu achei maravilhoso que eu recebi um frasquinho de álcool, que eu carrego ele até hoje, para poder ficar quando eu saio aqui de casa. E consegui fazer as fotos, conversei com o pessoal do Polo para poder conseguir uma pesquisa sobre a história do Polo e também sobre a história do curso do Gabriel. Cismei com você, Gabriel. Com o curso do Oliver, que ele fez no período de 2018 e conseguiu se formar no início de 2020, antes da pandemia.
Mostrando um grande esforço aí, né? Acho que travou. Fui eu. Não.
Estamos te ouvindo, Benhur.
Pode falar, pode continuar, Paulo.
Ah, sim. E aí ele conseguiu se formar no final de 2020. Ele, por conta dessa graduação da Uninter, ele já está conseguindo fazer uma pós-graduação para poder melhorar justamente esse plano aí de carreira depois que ele se aposentar dos campos de futebol.
Oh, você já está recebendo um elogio aí, Paulo, do coordenador de jornalismo, do Guilherme.
É, e até aproveitar o gancho aqui, Benhur, dizer que sim, o Paulo é estudante de jornalismo e a matéria que ele fez, ela é um excelente exemplo, né, de uma pauta jornalística, de como ela deve ser trabalhada. Então ele fez apuração, ele investigou, ele pesquisou, entrevistou, fotografou, então ele fez todos os processos, né, da produção jornalística de uma maneira muito correta, muito competente, pelo que a gente vê no resultado da matéria dele. Então, tá de parabéns, o Paulo realmente fez uma ótima matéria jornalística. E no concurso a gente tem de tudo, né? Não é um concurso para estudantes de jornalismo, apesar de ter tido alguns estudantes de jornalismo que participaram. Então, a matéria do Paulo, ela se destaca justamente por isso, por ter seguido, né, os procedimentos jornalísticos de uma maneira muito correta e que resultou numa excelente matéria mesmo. Parabéns, Paulo.
Legal. Obrigado, professor. Teve bastante orientação dos professores de jornalismo da Uninter, que me deram aí as dicas de como fazer essa apuração, principalmente nessa época de quarentena, porque eu não tinha tido uma experiência de uma quarentena mundial, né? Acho que ninguém teve. E recebi bastante orientação de como contatar o entrevistado, o Polo, sobre as fotos, orientação de protocolos de higiene e saúde, e isso eu acho que fez um diferencial para que eu conseguisse entregar um bom trabalho.
Você ficou satisfeito com o teu trabalho?
Fiquei bastante satisfeito, eu gosto muito de toda a parte da apuração, de conhecer essas pessoas, né, pessoas novas, que jornalismo a gente conversa com muita gente nova para poder conhecer mais sobre o assunto que a gente está falando, né? Então é uma parte que eu também gosto muito, e eu gostei muito do resultado que ficou no final, contando essa história do Oliver e também, consequentemente, do Polo Centro de Campinas.
Legal, vocês vejam que nós sempre buscamos atender aos nossos alunos de formas diferenciadas, e essas situações específicas, né, de pessoas que estão fora do Brasil, são diversos casos. Nós temos alunos em plataformas petrolíferas, Nós temos alunos aí espalhados nas nossas plataformas, fazem o nosso curso de lá da plataforma, e depois, quando chegam nos seus períodos de revezamento, vão até os polos para fazerem suas provas, suas avaliações. Então, vão estudando. Nós temos um controle específico pela nossa central de mediação acadêmica, que faz o controle dessas pessoas, e atendemos a legislação, se bem que agora, no período pandêmico, desde o início de 2020, os alunos estão conseguindo fazer as suas provas de casa, por meio de um sistema de verificação com câmera, etc. Isso foi permitido pelo Ministério da Educação. Fora esse período, os alunos têm que fazer suas provas presencialmente, em um local, num ambiente físico, que pode ser o polo, pode ser num ambiente de trabalho, que nós também temos. É o exemplo, por exemplo, o caso da Nestlé, em que os alunos da Nestlé, os funcionários da Nestlé, que são nossos alunos, que participam desse processo, realizam suas avaliações em ambiente de trabalho. Então, são situações especiais que são em processos controlados. E nós temos muitos alunos, muitos não, temos aí, acredito que em torno de uma centena de alunos espalhados pelo mundo, fazendo cursos conosco nas mais diferentes situações. Esse processo é um processo que, como eu disse, tem um controle muito rígido nosso. No caso aí do Oliver, ele, mencionado na história, ele, nos seus períodos de intervalo, das férias futebolísticas, enfim, indo para Campinas e fazendo suas provas lá no polo, e com isso podendo, então, concluir o seu curso, e apareceu ele aí com o seu diploma em mãos, tão sonhado diploma, e é claro, muito jovem, vai continuar estudando, e essa é sempre a nossa recomendação, não parem nunca, engatem assim o mais rápido possível uma pós-graduação, duas, três cursos de extensão, aperfeiçoamento, vão em frente, não parem. Independente, claro que a gente quer que vocês, que os alunos estudem conosco, nós temos uma preocupação muito grande com a continuidade, dos nossos egressos de graduação para pós-graduação. Temos um setor, uma área aqui que faz esse acompanhamento aí muito de perto dos nossos egressos e faz promoções, faz eventos, enfim, no sentido de que todos possam ter a sua oportunidade aí de fazer a sua pós-graduação e dar continuidade à sua formação. Então, como mencionado, eu só queria explicar um pouco como funciona essa questão aí dos alunos que estão fora do Brasil. Hoje nós temos 11 polos já nos Estados Unidos, é onde nós temos a maior rede de polos fora do Brasil. Depois nós temos ainda em Lisboa, também no Reino Unido, em Londres, e no Japão, na cidade de Hamamatsu, onde nós estamos formando brasileiros. Como os nossos diplomas têm validade no Brasil, nós sempre deixamos muito claro, quer fazer um curso conosco, o seu diploma terá validade no Brasil. Só que há nas cidades, ou nos estados, ou regiões lá fora, principalmente nos Estados Unidos, agências de acreditação. Então, se você quiser validar um diploma de um curso brasileiro lá no exterior, é possível fazê-lo. Você vai até uma agência de acreditação, a Uninter já tem todo um processo de fornecimento das informações e documentos, e o egresso, o profissional, pode ter o seu diploma validado e poder exercer a profissão, então, nesses países. Isso é muito comum nos Estados Unidos, nós já tivemos diversos casos aí de validação dos nossos diplomas, por essas agências, como eu mencionei. Lá não é uma agência de governo que faz, é uma agência, uma instituição de acreditação específica que tem essa finalidade. Como se fosse um instituto aqui no Brasil que presta um tipo de um serviço que é credenciado para o governo, pelo governo para isso, beleza? Muito bem. Jefferson, quer falar um pouco sobre o concurso?
Vamos sim. Então, todo mundo na expectativa, do resultado do concurso, quem serão os vencedores. O nosso gestor, o Germano, já mandou mensagem aqui para mim que está indo na logística buscar os prêmios. Ó, os prêmios já chegaram, hein, gente? O pessoal já torcendo aí, né? E a gente vai fazer essa divulgação dos vencedores no dia 11 de junho, que é o dia do aniversário, né, que a gente vai celebrar os 25 anos da Uninter, no programa do Benhur, nesse mesmo programa que nós estamos agora, aqui, o Conversa com o Reitor, às 9h30 da manhã, no dia 11, que vai ser um programa especial, então, para os 25 anos da Uninter e para a divulgação do resultado do concurso Histórias que Fazem Nossa História. Então já estão convidados o Paulo e o Gabriel, todos os que participaram, todos os 25 finalistas, né, estão convidados a participar, vão estar aqui na tela conosco, para acompanhar essa divulgação que vai ser feita ao vivo ali naquele momento, né, de quem serão os 9 vencedores, né, os 3 vencedores de cada categoria. Eu e o professor, nosso editor-chefe, professor Mauri, né, lá na CNU, nós não estamos na comissão julgadora, né, nós fizemos a pré-seleção, a leitura, a recepção, a orientação do processo durante o concurso, e aí depois nós selecionamos 18 pessoas, professores, né, de todas as escolas da Uninter, um conjunto bem representativo de pessoas de diferentes escolas, né, de todas as escolas da Uninter, para formar a comissão julgadora, e essas 18 pessoas, então, estão concluindo essa semana as suas análises, né, a sua votação aí, análise de todos os trabalhos, e depois a gente vai reunir, então, e vai chegar a esses vencedores, os 3 primeiros lugares em cada categoria. Então, não sendo na semana que vem, na outra, no dia 11 de junho, no dia do aniversário dos 25 anos da Uninter, aqui no programa Conversa com o Reitor, todos os 25 finalistas já estão convidados a participar e nós vamos fazer o anúncio oficial, então, dos 3 vencedores de cada categoria durante o programa ao vivo.
Equivale a um Oscar, né, o negócio aí, porque
quase um Oscar, né, meu, né? É o Oscar da Uninter.
É o Oscar da Uninter, muito bem. Ah, legal, Jefferson. Essa ideia, inclusive, tem que dar os méritos aí a quem merece, né? Essa ideia do concurso é do Jefferson, né? Ele trouxe aí já há algum tempo, nem lembro quando foi isso, mas já faz um bom tempo.
Foi antes da pandemia, né?
Foi, olha, o Jefferson trouxe essa ideia, e achamos muito legal, todo mundo abraçou a ideia dele, e estamos chegando aí, então, à finalização desse processo no dia 11. Obrigado e parabéns, Jefferson, aí, pela condução desse processo todo aí, com muito cuidado, tratou com muito carinho, né? E na Uninter, como tudo na Uninter, esse não poderia ser diferente, nós fazemos com muita seriedade, né? Com muita, assim, eu não tenho nem ideia de quem vai ser, de quem serão os ganhadores, né? Os vencedores. O Jefferson também não faz parte da comissão, não julga. E então, nós temos aí um processo muito sério, com muito cuidado, e podem ter certeza que estão participando de algo assim, levado com muito controle e muita seriedade. Eu só vou ficar sabendo também lá no dia, né, e não faço questão, inclusive, de deixar isso por conta da comissão, porque dessa forma todos se sentem seguros em desenvolver um excelente trabalho, que não tem dedo de ninguém lá para dizer, ah, eu acho que esse, eu acho que aquele, interferindo no processo. Então, podem ter certeza que é muito sério essa atividade aí, não tem como tudo que nós fazemos. Imprimimos, assim, uma legalidade e uma seriedade em todas as áreas em que nós atuamos, em tudo que nós fazemos. Legal. Muito bem, vou abrir os microfones para as suas despedidas aqui. Vamos inverter a ordem agora. Paulo, começa por você, depois Ana Paula, Gabriel, Jefferson, para que se despeçam das pessoas que nos acompanharam neste programa.
Bom, eu quero primeiro começar me despedindo, agradecendo ao convite para a conversa com o Reitor, com a conversa com o seu Benhur, com o professor Jefferson, com todos que estão aqui finalistas do concurso e também com todos que estão assistindo. Foi um processo muito legal fazer toda essa apuração que terminou aí na produção dessa notícia do concurso e também estou bastante ansioso para poder saber aí quem vai ser os vencedores aí, né? Mas só pelo processo já valeu muito a pena. Estou muito feliz de ter participado. E agradecer pela oportunidade de estar aqui também apresentando um pouco do trabalho e estar conversando aí com todo mundo.
Ah, eu gostaria de parabenizar Paulo pelo excelente trabalho e agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, dizer a Gabriel que, claro, estou na torcida por ele, mas gostaria também de dizer que ele já é um vencedor por aproveitar a oportunidade e mostrar o talento que ele tem para todos nós, né? Então, muito obrigada a todos pelo convite. Muito obrigada.
Eu queria agradecer muito a toda a equipe da Uninter, principalmente pela oportunidade de eu vir aqui contar a história do meu polo, contar a história da minha cidade, da minha região, e de tentar, pelo menos tentar contar uma história inspiradora que consiga fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de esperança. São tempos muito difíceis e essa esperança, sonhar, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a Uninter está lá para apoiar a gente, apoiar todo mundo que quer contar a sua história e fazer parte dessa jornada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu meu vídeo, que ouviu minha história, a todos os outros participantes que contaram as suas. E é isso. Eu não poderia agradecer mais. Muito obrigado mesmo.
Também quero agradecer ao professor Benhur, né, toda a equipe da CNU. Esse concurso não teria sido possível sem a acolhida que a gente recebeu da reitoria da Uninter, que sempre olha com muito carinho para os estudantes, para aquilo que acontece lá na ponta do processo, né? E claro, com toda a participação da equipe da CNU, que esteve o tempo todo envolvida aqui durante esse processo do concurso. Foi uma grande felicidade para mim conhecer todas essas histórias, além das 25 que fizeram parte desse conjunto de finalistas, todas as outras, quase 100 histórias que a gente recebeu, que é muito gostoso a gente conhecer, né, a realidade dessas pessoas que estão fisicamente distantes de nós, mas com as quais a gente lida aqui no dia a dia. Eu acho que o grande sentido da educação é isso, né, é transformar a vida das pessoas, estejam elas onde estiverem. Então, muito obrigado mais uma vez ao nosso grande reitor, professor Benhur, que nos acolheu de uma maneira tão carinhosa, né, com a ideia desse concurso.
Na verdade, quem tem que agradecer todo mundo sou eu, né? Porque, de fato, essas participações foram fantásticas aí nos programas ao longo dessas últimas semanas. E eu sempre tenho dito que essas participações que vocês tiveram, independente dos 25, os demais também, pelo que produziram, anexem isso, essas suas produções, tudo o que fizeram, aos seus currículos. Isso aí é portfólio, isso aí é currículo profissional. Vocês já estão demonstrando, por meio da sua participação, independente de estarem classificados ou não para o processo final, que vocês têm qualidade no que fazem. Vocês são bons, vocês já são profissionais. Tivemos da parte do Jefferson já algumas informações assim, nas reuniões que nós temos, de que a qualidade foi muito boa e foi muito difícil o processo de escolha, processo seletivo para chegar nos finalistas. Então fica aí uma orientação minha, no sentido de que vocês acrescentem isso que vocês fizeram, tudo que vocês fizeram aos seus currículos. É importante, né, que vocês levem isso para a vida, como uma experiência produtiva, de qualidade, e que possam apresentar à frente, aí, quando estiverem participando em atividades profissionais, ou mesmo em processos seletivos, ou como foi o seu crescimento profissional, né, que já devem muitos terem produzido outras peças, outras histórias, outros vídeos, e que chegarão, certamente, se já não estiverem em um patamar de grande sucesso. Então, fica aqui o meu maior agradecimento a todos, né? Ana Paula, Paulo, Gabriel, Jefferson, a Gabriela, que voltou aqui já fazia alguns dias, alguns programas que não vinha participar com a gente, fazendo a interpretação, a Bárbara pela organização e a todos os demais membros aí da Central de Notícias Uninter. Um forte abraço a todos, tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus e nos vemos aí no próximo.
Conversa com o Reitor.